Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, o economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre o resultado do PIB 2 Estados Unidos, que desacelerou e trouxe alívio para o mercado. Além disso, abordaremos também a proposta do governo de que o imposto do pecado, isso aí, se eu não estou errado não, que o imposto do pecado seja cobrado sobre vários produtos, menos sobre a corrupção, é claro. O episódio hoje está imperdível, só que antes me diga aqui nos comentários. E aí, bichão, você já ouviu falar no imposto do pecado? Você é favorável a essa medida? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, finalmente a economia dos Estados Unidos desacelerou, ou não? Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, o PIB dos Estados Unidos cresceu 1,6% no primeiro trimestre desse ano. Esse resultado ficou abaixo dos 2,4% esperados pelo consenso dos analistas e trouxe um certo alívio para o mercado, o que parece uma loucura, né? Eu estou aqui comemorando que a expectativa era de 2,4% e foi 1,6%, mas você que me acompanha já sabe o motivo. Além disso, o número ficou 1,8% menor em comparação com o quarto trimestre do ano passado, quando a economia americana cresceu incríveis 3,4%. A título de comparação, no primeiro trimestre de 2023, o PIB dos Estados Unidos havia crescido 2,2%. Portanto, de um ano para o outro, houve um recuo considerável. Finalmente, a economia americana está ficando mais calma. Pelo que foi divulgado, essa redução foi puxada principalmente pela queda nos gastos dos consumidores. Além disso, houve também uma diminuição nas exportações e nos gastos dos governos estaduais e locais, além de uma desaceleração dos investimentos do governo federal. Por outro lado, como nem tudo são flores, houve uma aceleração nos investimentos em imóveis residenciais e um aumento nas importações. Em valores, o PIB americano chegou a incríveis 28,2 trilhões, eu não falei errado, são trilhões de dólares. Na prática, o resultado indicou que a economia americana perdeu força nesse trimestre e como o desempenho veio abaixo do esperado, pelo menos momentaneamente, houve um certo alívio no mercado. A gente estava com medo de que a economia americana continuasse muito aquecida. Você já sabe do problema que isso causa. Quem me acompanha compreende que uma desaceleração da economia americana acaba aumentando a expectativa sobre a queda de juros nos Estados Unidos. Para quem não lembra, na última reunião, o Fed, o Banco Central Americano, decidiu manter os juros do país entre 5,25 e 5,50, o maior patamar em 20 anos, a taxa por lá está alta demais. Além disso, como a gente já comentou aqui no podcast, os últimos dados da economia americana, como a inflação e a taxa de desemprego, vieram fortes e haviam deixado o mercado pessimista. A inflação anual, por exemplo, ficou em 3,5% em março, uma alta em relação ao mês anterior, sendo que a meta americana é de uma inflação de 2%, e com inflação não se brinca nos Estados Unidos. Se o governo, quer dizer, o Fed, né, achar, tiver uma vaga ideia, o medo de que a inflação lá comece a subir, eles vão subir a taxa, pode esperar. Por conta disso, diversos economistas acreditam que a taxa de juros não vá cair tão cedo. No início do ano, por exemplo, os analistas estimavam que o corte aconteceria em março, o que não se concretizou. Agora essa estimativa já começou a ser cogitada para dezembro, quiçá ano que vem, eu já avisei para vocês. Se chegar ali no último trimestre do ano, vai ou não vai, meu amigo, para jogar para o ano que vem, são dois palitos. A gente lembra aqui também que o Comitê de Política Monetária americano se reunirá novamente no final deste mês para decidir se mantém ou altera os juros. No entanto, há algumas semanas o próprio presidente do Fed, Jerome Powell, chegou a afirmar que não está confiante na redução das taxas, dizendo que a medida pode demorar para acontecer. De acordo com alguns especialistas, se os juros ficarem altos por lá por mais tempo, isso pressionará o dólar aqui, trazendo um problema para a inflação e para o Banco Central brasileiro, que pode ter que parar de cortar a taxa Selic muito precocemente. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é o imposto do pecado aqui no Brasil. Parece que viver por aqui é um pecado, né? Segundo uma reportagem publicada pelo portal G1, o governo Lula propôs que o chamado imposto seletivo seja cobrado sobre os cigarros, bebidas alcoólicas e açucaradas, veículos poluentes e até sobre a extração de minério de ferro, de petróleo e de gás natural. Alô, acionistas da Vale e da Petrobras. Pelo que foi divulgado, a proposta está em um projeto da nova reforma tributária e teria o objetivo de aumentar o imposto dos bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Eu quero saber quem vai decidir o que é prejudicial ou não. No entanto, apesar de dizer quais produtos serão tributados, o governo ainda não divulgou os percentuais que serão definidos depois da regulamentação. Que beleza, hein? Por conta disso, ainda não se sabe, por exemplo, se a cobrança do imposto do pecado aumentará a carga tributária em relação ao que é cobrado atualmente. É óbvio que vai. Já que alguns desses produtos já têm uma cobrança mais alta. Então, o que acontece é o seguinte. Tem produto, tipo cigarro, que já tem uma cobrança alta. Mas vai cobrar mais ainda? Para se ter uma ideia, o Sindicato Nacional da Indústria das Cervejas estima que uma lata de cerveja tem atualmente cerca de 56% em impostos. Não dá para ser feliz assim. Além disso, o governo também soltou alguns argumentos para cada um dos produtos. Os cigarros, por exemplo, são citados como prejudiciais à saúde e a taxa mais elevada seria uma forma para desestimular o consumo. Você acredita nisso? Já para os materiais extraídos, que é o caso do minério que a gente comentou, petróleo e gás natural, pesará a questão ambiental. Com relação aos carros, com o imposto do pecado, a alíquota base poderá ser aumentada dependendo do modelo e das características dos veículos, como, por exemplo, a potência. Na boa, eu acho que no final das contas, aqueles caras tiverem os carros mais velhos, em dificuldade, é que vão pagar mais caro. Segundo o Ministério da Fazenda, a previsão é de que a regulamentação já aconteça neste ano e em 2025. Se você não está no mundo da lua, acompanha a política e a economia aqui no Brasil, você sabe muito bem que todos os governos entram querendo aumentar impostos. Esse, em especial, começou gastando muito, aumentou alguns impostos no ano passado, a conta não está fechando. Então, meu amigo, só tem uma solução. Soca imposto na galera de novo. E esses impostos, cigarro, bebida, carro, minério e tal, pega bem você tributar isso. Mas o que a turma não entende é o seguinte. A Europa fez uma política muito ESG de forma desorganizada, muito pelo hype do ESG. Agora eles perderam competitividade e estão voltando atrás. Será que nós vamos cometer os mesmos erros que eles cometeram? Pelo amor de Deus, se é para cometer, vamos cometer outro. Não os mesmos. Bom, galera, hoje eu trouxe alguns assuntos importantíssimos. O resultado do PIB 2 dos Estados Unidos, que desacelerou. E também a proposta do governo de que o imposto do pecado seja cobrado sobre vários produtos, menos sobre a corrupção. Essa sim é um pecado. E essa sim faz mal à saúde e ao meio ambiente. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, você é favorável ao imposto do pecado? Sim ou não? É isso, te vejo no próximo episódio.